Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive a Peripe AM e FM de Aracaju, Sergipe. Arte Puerto Livre, Rádio Web. Azdeca FM de Chão de Alegria, Pernambuco. Amanhecer FM de Canindé de São Francisco, Sergipe. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o segundo de uma série de 2 programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Luiz Melodia, nascido em 7 de janeiro de 1951, no Rio de Janeiro. Melodia estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Ébano, que fez grande sucesso na época da gravação. Você lembra?
Meu nome é Ébano, venho te felicitar, sua atitude.
Em entrevista me concedida em 24 de março de 2012 em Brasília, Luiz Melodia me contou a interessante história de Ébano. Mas antes disso, falou da relação entre a letra e a melodia. Luiz Melodia, você é um compositor autossuficiente. Faz a melodia e também faz a letra. O que é que vem, né, com mais facilidade? O que flui melhor para você, a melodia ou a letra?
Rapaz, acho que 100% a melodia. Porque melodia, às vezes eu nem passo para o violão, a melodia. Às vezes cantarolando, às vezes, né, eu assoviando, ouvindo uma canção de outro artista, e assoviando, fazendo arranjos, assoviando, eu vejo que eu tenho uma facilidade melódica assim, incrível, que minha mulher fica até surpresa. Assim, engraçado como você tem uma facilidade de... E às vezes eu nem percebo isso, né? Assoviando naturalmente. Então acho que a melodia, 100%, né? A letra é também, mas a melodia para mim é o ponto-chefe. Assim. É.
Uma canção maravilhosa que eu lembro desde quando eu vi a primeira vez que eu me apaixonei por ela, Ébano. Tem história?
Ébano. Rapaz, Ébano tem. Ébano foi um tema que não foi nem algo que pudesse. Eu comecei a escrever, né, sobre mim mesmo, de resistência, de estar chegando com força na música e sendo um cara novo, mas eu era um cara feito de ébano. Eu, né, comecei a, né, fazer um meio que fictício, mas em cima de mim mesmo. Assim, eu era personagem. Meu nome é ébano, tanto que eu falo, meu nome é ébano e tal. Né, e fictício, no caso, é venho te felicitar a sua atitude, isso cantando para outras pessoas, qualquer que seja. Né. Então, era um tema fictício, mas elaborado em cima de Luiz de Melodia, do que, né, eu representava, o que eu queria mostrar, que as pessoas vissem, do que eu era capaz, do que, né, mais ou menos por aí.
Perfeito. Essa constatação de que você tinha força como um criador e que estava tendo uma repercussão nacional, quer dizer que foi que gerou essa música. E ela acabou projetando até mais você. né? Porque essa música fez sucesso.
Teve o lance do festival, né? Foi a participação minha no festival, nunca tinha participado de um festival assim de grande proporção como esse, da Globo, né? Eu lembro que os júris me deram o maior número de pontos e tal, mas só que não levantei a taça, para ser assim. Mas foi ótimo, porque, né, foi muito marcante para uma geração, principalmente de negros. Ficou tipo como um hino, assim. Eu lembro que às vezes, quando fazia show, eles pediam, eu ia no camarim, eu via como eles se portavam, assim, né, depois dessa música, se sentiam fortes, se sentiam, né, enfim, tinha esse brilho em cada um. Então, isso para mim foi muito legal, assim, até na minha carreira mesmo, assim, me deixou forte também. E fiquei bem conhecido diante dessa canção, embora não tendo ganho, mas ganhou como algo que marcou, assim, uma geração, até acredito, inclusive de negros.
Beleza. Então foi assim que nasceu Ébano, composição de Luiz Melodia, que ouviremos na voz do próprio criador.
Meu nome é Ébano, venho te felicitar, sua atitude. Espero de te encontrar com mais saúde. Me chamam Ébano, o novo peregrino sábio dos enganos. Seu ato dura pouco tempo, se tragando. Eu grito Ébano, o couro que me cobre a carne não tem planos. A sombra da neurose te persegue há quantos anos? Do Rio de Janeiro estou te sacando. Do centro da cidade vou te assemelhando. Nós três manchando. Quem é quem te amando? Quem sou eu passando? Quem sou eu ficando nu? Meu nome é Ébano, venho te felicitar, sua atitude. Espero de te encontrar com mais saúde. Me chamam Ébano, o novo peregrino sábio dos enganos. Seu ato dura pouco tempo, se tragando. Eu grito Ébano, o couro que me cobre a carne não tem planos. A sombra da neurose te persegue há quantos anos? Do Rio de Janeiro estou te sacando. Do centro da cidade vou te assemelhando. No núcleo do seu plano, eu nós três manchando. Quem é quem te amando? Quem sou eu passando? Quem sou eu ficando nu? A sombra da neurose te pega.
Maravilha! Ouvimos Ébano, composição e interpretação de Luiz Melodia. Esta música faz parte do repertório do CD 14 Quilates, lançado em 1997.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Você
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Antônio Carlos e Jocafe.
Na verdade, sem um rádio não existiria Antônio Carlos. Escutei muita coisa pelo rádio, né?
A gente via Ave Maria de Gounod, ouvia Debussy, Ravel, tocava junto com música de Aldir Soriano, de Ângela Maria, desse pessoal todo da época. Orlando Silva gravou, o último sucesso de Orlando Silva foi uma música de Antônio Carlos Jocafe. Isso é uma coisa maravilhosa até hoje, para qualquer compositor, você ver sua obra sendo tocada no rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Luiz Melodia, nascido em 7 de janeiro de 1951, no Rio de Janeiro. Melodia estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Esse Filme Eu Já Vi, feito em parceria com seu fiel escudeiro, Renato Piau. Você lembra?
Tô na rua. Tô na rua. Tô na rua.
Entrevista me concedida em 24 de março de 2012, em Brasília, Luiz Melodia me contou a interessante história de Esse Filme Eu Já Vi. Luiz Melodia, outra parceria sua com Renato Piau, Esse Filme Eu Já Vi.
Essa foi exclusivamente feita para Cássia Heller, né? Porque ela me pediu uma música e eu falei, tudo bem, faço, logicamente. E eu estava recém saindo de uma clínica na época, posso dizer, não um spa, mas de desintoxicação, né? E então, eu, já que eu fiquei um mês, né, desintoxicando de bebida e tal, e outras coisas mais, precisa se falar aqui, né? Então, esse tema veio devido eu estar lá, e quando ela me pediu a música, eu falei, ah, então eu vou escrever isso assim, assim. Estou na rua fim de semana, não venha-me por medo, né? Eu já saio um rochedo, não te vi, não te conheço, você está falando grego, esse filme eu já vi, né? É uma relação de pessoas que usam drogas e que não estão, né, se mantendo como pessoa, né, e que acontece, né, e que eu via e vejo a cada dia a dia, né, que as pessoas, né, podem passar, né, o crack, enfim, a desilusão, né, são filmes que a gente vê no dia a dia. Então o tema foi mais ou menos assim, né, por eu ter vivido uma situação e ver, de ter visto muitas pessoas em situações com que eu estava passando na época. E quando ela me pediu, falei, vai esse tema aqui que já está na ponta da língua.
Tinha a ver com ela também, né?
Pois é, tinha a ver com ela também. E ela gravou assim, elegantemente. Inclusive eu pensei que ela fosse fazer uma outra coisa, até esperava que ela fosse fazer outra coisa. Geralmente, ela, aliás, todas as vezes que eu deixei a música com a Cássia, eu sempre me surpreendia, eu imaginava uma coisa, ela fazia outra. E essa não foi diferente, ela fez uma coisa jazzística, né, bem interessante. E caiu bem pra caramba, assim, na voz dela. Conforme disse pra você, eu sempre mando a letra pra ele. Aí quando vem, eu acho ruim, nunca acho ruim, mas não, às vezes não me agrada, ou melhor, não é tão inspirada, posso dizer assim. Mas tem algumas que são, isso em geral, todos... Parceria deve ter acontecer isso, né? Nem todas são, ah, que bacana. Mas essa teve essa, essa coisa. Quando eu vi, eu falei, porra, bacana. Inclusive, minha mulher até não vai fazer bobagem, não. Toda vez que eu mando letra pro Renato Piau, ela sempre fica tirando onda com a cara dele. Sempre, assim, sempre. Faça uma coisa interessante. Acho que até para motivar mesmo. Até... E eu também brinco com ele também algumas vezes. Oh, não faça merda, não, hein, pô. Não pode deixar comigo, poetinha, pode deixar comigo. E muitas vezes, né, me surpreende com a última mesmo que nós fizemos, foi uma canção para uma artista nova, esqueci o nome dela no momento, que nós fizemos, que eu achei belíssimo, inclusive vou gravar e tudo, né, no novo disco meu, o próximo que eu vou gravar. Então tem várias coisas do Renato Piau que... E de outros parceiros meus que, pô, me encantam bastante.
Em entrevista concedida no Rio de Janeiro, em 23 de maio de 2009, Renato Piau contou a versão dele. Mas antes disso, falou da relação de parceria com Luiz Melodia.
Então, no processo com Melodia, ele manda a letra para você, vocês se encontram, discutem. Como é que é? Ele dá alguma dica para você de que ritmo, que gênero ele quer que você faça? Em relação à música?
Dá, sim. A primeira música que eu fiz com o Luiz foi uma música chamada Tempo de Viver. Foi uma vez que ele esteve aqui em casa e me deixou uma letra. E tinha coisas que eram incompreensíveis, porque aquilo não significava nada. Ele escreveu que palavras são momentos, tempo de viver, frutas para se comer, leite para se beber. São Carlos é um lugar... Rio de Janeiro vai pra lá do que pensamos, estamos... Aí tinha uma espécie de hierógrafo, assim, umas coisas que eu não entendia. Até aí era a letra dele mesmo, estamos... Aí tinha um negócio assim, parecia uns hierógrafos, assim, um olho. Eu não tive outra alternativa de colocar nesse lugar a palavra louco. Estamos mais louco que pensamos. Entendeu? Muito. Aí o Sérgio Sampaio, quando disse, estamos mais loucos que pensamos... Até que falou que foi na época, quando eu mostrei para o Sérgio Sampaio, né, eu já, como é que é, somos mais do que 100 anos, porque estava aquele negócio de 100 anos da escravatura, em 88, que iam fazer 100 anos. Foi mais ou menos nessa época que a gente fez essa primeira música. E essa música foi gravada, foi trilha naquela novela Guerra Sem Fim. Esse filme eu já vi, foi mais transpiração do que inspiração. Porque o Luiz me mandou uma letra e eu não conseguia... fazer a letra. E uma coisa bem engraçada, porque eu comecei a fazer a letra, comecei a fazer a música aqui em casa e comecei a fazê-la e dormi, e no outro dia acordei e quis lembrar, lógico. A primeira coisa que fiz foi pegar um violão e tentar lembrar da canção, mas eu não consegui evoluir na canção, que a canção, não sei se você conhece, eu já vi uma que a Cássia Eller até gravou, fala, tô na rua, tô na rua, Estou na rua aconteceu porque, na verdade, não tinha isso. A letra era inteiriça, era tô na rua, fim de semana, não venha me pôr medo, eu já saio rochedo, não te vi, não te conheço, você está falando grego, esse filme eu já vi. O lance era esse. Só que no momento que eu fiz a música, que eu comecei a experiência de tocar música, já como eu havia feito, não, na noite anterior, eu não conseguia cantar o tô na rua, fim de semana, e engasguei nesse tô na rua. Tô na rua e não saía, e acabou ficando o refrão da porra da música. Isso aí realmente não tinha. Esse tô na rua é porque eu travei, eu não conseguia, não existia esse tô na rua. A letra que o Luiz me mandou era tô na rua, fim de semana, não venha me pôr medo. Era uma coisa inteiriça, você vê que eu já saio um rochedo, tô na rua fim de semana, não venha me pôr medo, eu já saio um rochedo, a métrica é essa. E eu, não sei porque carga d'água, não conseguia cantar. Fiquei nesse tô na rua, e acabou que virou o refrão da música. E graças a Deus, Cássia gravou, a melodia gravou, a música tocou muito, é uma música que eu acho muito bem feita.
Então foi assim que nasceu esse filme Eu Já Vi, composição de Luiz Melodia e Renato Piau, que ouviremos com Cássia Eller.
Tô na rua, tô na rua, tô na rua, fim de semana, não venha me pôr medo, eu já saio um rochedo, não te vi, não te conheço, você tá falando grego, esse filme eu já vi. Tem cenário e eu visível de otário, e ele servindo a nossa dor. Anoiteceu na minha tela, pode apagar seu barco à vela, esse filme eu já vi. Passo então a navalha na noite, fatiando o que eu não vi. Passo então a navalha na noite, esse filme eu já vi. A cara do guri, tem mais dois pra não sorrir, esse filme eu já vi, tem mais dois pra conhecer a vida, esse filme eu não vi.
Maravilha! Ouvimos Esse Filme Eu Já Vi, composição de Luiz Melodia e Renato Piau, com Cássia Heller. Esta música faz parte do repertório do CD Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, lançado no ano de 2000.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Lava roupa todo dia.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Luiz Melodia.
O rádio, né, foi assim o meio de comunicação que nós tínhamos em casa, eu e meus irmãos. E daí em diante eu nunca mais parei de ter essa ligação com o rádio. Foi onde, né, tive uma grande influência, até porque eu via de tudo no rádio, desde da música sertaneja, inclusive acordava para ir ao colégio através dos programas sertanejos. Então, acho que foi de grande importância até para a minha música. Logo depois eu descobri que eu compunha. Então, acho que o rádio foi assim, de grande importância assim, na minha vida musical.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Amanhecer FM, de Canindé de São Francisco, Araucária FM de São José do Ouro, Rio Grande do Sul, Arraial FM Educativa de Porto Seguro, Bahia, Ativa FM de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, Ativa FM de Cataguases, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Luiz Melodia, nascido em 7 de janeiro de 1951 no Rio de Janeiro. Melodia estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Congênito. Você lembra?
Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema.
Entrevista lhe concedida em 24 de março de 2012, em Brasília, Luiz Melodia me contou a interessante história de Congênito. Mas antes disso, falou sobre o ambiente que ele prefere para compor.
Luiz Melodia, em relação ao ambiente, você é daqueles que prefere um ambiente assim muito confortável, silencioso para compor, ou compõe também na bagunça, no caos, no barulho?
Não, é preferível você num lugar mais tranquilo, né? Mas esse não vem ao caso. Acho que quem cria, independe, porque se você estar num momento assim, né, festivo, e se afastar, escrever o que você tem que escrever, e não precisa necessariamente ficar naquela confusão, porque ela já fica registrada, né? Aí, logicamente, você chega em casa, no seu ambiente em que você vive, né? Você, seu cotidiano, que ali você, né, desenvolve aquilo que você, quando estava na festa, aconteceu e fica presa, fica como uma cola, né, no seu subconsciente, e você depois, isso não independe.
Nesse meu processo de pesquisa, né, busca de conhecer os processos criativos, eu encontro colegas seus que falam que compor é uma necessidade física. Exatamente isso, quando você acaba de compor, você sente um relaxamento, né? Conseguiu sair, ah, que bom, né? Outros falam, como Billy Blanco, por exemplo, fala que inspiração era balela, que o negócio dele era motivação. Para você, a inspiração, é motivação, como é que funciona?
Eu acho que ambas, pelo menos no meu caso, é assim. Lógico que agora eu não estou com a mesma velocidade com quando jovem, mais jovem, né? Logicamente. Acho que, não sei se todos têm de ser uma acomodação. Não é uma acomodação de você, ah, não vou mais, porque é impossível. Porque quem cria vai criar para sempre, né? Mas eu acho que ambas são delicadas e boas, né? A motivação é legal quando você vê um público, quando você está na rua e comentam do seu trabalho ou alguma crítica, né? Isso é uma motivação, né? Isso faz com que você, pô, crie mais e esteja sempre, não na crista da onda, mas na crista da onda para você, fazendo, criando, né? Então, a motivação tem essa importância, né? E ela vem de vários lugares, né? Desde da pessoa do fã que se encontra na rua, do crítico, conforme eu comentei, ou de algum cantor, ou algum jovem cantando a música sua, isso é uma motivação. Inspiração também, porque eu lembro de compor muitas coisas. Por exemplo, meu filho, quando nasceu, foi uma grande inspiração assim, para mim, né? No crescimento dele, né? Sempre foi uma coisa assim, que me inspirava bastante. A mulher com quem eu sou casado, Jane, é uma grande inspiração assim, na minha vida, né? Quando estou distante, sempre, a maioria das vezes, ela está no meu tema, né? Que no caso é a inspiração. Então acho que ambas, você sabendo lidar, acho que é legal.
Congênito, tem história?
Congênito? Rapaz, Congênito é eu falando de uma juventude materialista. Acho que o tema é mais ou menos em cima disso, do que eu via de uma certa época, uma relação muito meu e sabe, essas coisas materiais. Então, acho que foi o primeiro, quando eu comecei a escrever, né? Eu via que a gente precisa ter muita coisa para ser feliz, né? É toda coisa que nos satisfaz. Então eu ficava com essa coisa, pessoas que tinham bem feliz de papai e tal, tinham seu carrão. Então essa coisa, até foi quando eu comecei a morar na Zona Sul, né? Então eu via aquela situação das pessoas deslumbradas com, e via que para ser feliz, porra, eu tinha nascido no morro, era um rapaz feliz e tive a felicidade de ser compositor. Eu achava um gênio aquilo, né? Tive a capacidade, quer dizer, tive a divina, né, oportunidade que poucas pessoas têm de escrever, de criar. Então me sentia mais feliz que eles. Que, pô. Então o congênito mais ou menos veio dessa ideia, dessa coisa que eu pensava.
Quer dizer, quando você mudou para a Zona Sul, você teve esse impacto, né,
Adel? Você recebe esse impacto, até porque você, né, de família humilde e outra criação, né, outra relação do dia a dia, do cotidiano, daquelas pessoas. Então esse impacto foi durante um tempo, assim, mas positivo, até porque me inspirava a escrever, fazia com que eu me expressasse o que eu estava vendo diante de tudo aquilo que eu estava vivendo de novidades. Né?
Então foi assim que nasceu Congênito, composição de Luiz Melodia, que ouviremos na voz do próprio criador.
Compreendesse mais teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais teatro, boate, cinema. Qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar.
Mas o tudo que se tem não representa nada. Tá na cara que o jovem tem seu automóvel. O tudo que se tem não representa tudo. Conteúdo é consideração, que não vem. Goza de consideração, que não vem. Então saia consideração, que não vem. Não goza de consideração. Talvez compreendesse mais teatro, boate, cinema. Qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Mas o tudo que se tem não representa nada. Tá na cara que o jovem tem seu automóvel. O tudo que se tem não representa tudo. Conteúdo é consideração. Vê! Não goza de consideração, que não vê. Não saia consideração, que não vê. Sai! Consideração, que não vê. Não goza de consideração. Vê!
Maravilha! Ouvimos Congênito, composição e interpretação de Luiz Melodia.
Esta música faz parte do repertório do LP Maravilhas Contemporâneas, lançado em 1976.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Renato Anese, instrumentista e compositor carioca.
Olha, o rádio é uma coisa muito importante na minha vida e eu tive a bênção de ser de uma família que ouvia muito rádio e tinham programas maravilhosos que eu me lembro até hoje. Eu conheci a música popular brasileira, grandes compositores, grandes intérpretes, através de programas de rádio. Então ele sempre foi muito importante, muito presente. Adoro.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Luiz Melodia, nascido em 7 de janeiro de 1951, no Rio de Janeiro. Melodia estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Dores de Amores. Você lembra?
Eu fico com essa dor. Essa dor tem que morrer.
Em entrevista bem concedida em 24 de março de 2012, em Brasília, Luiz Melodia me contou a interessante história de Dores de Amores. Mas antes disso, falou sobre a relação de parceria.
Vamos falar agora das parcerias. Eu estava vendo no seu histórico aí, você não tem uma relação grande de parceiros, né?
Eu não tenho uma relação grande de parceiros. Embora convivendo com muitos, né, o começo da minha carreira, né, eu vivia muito com os baianos, em especial até o Ali Salomão, né, que era muitíssimo meu amigo, vivia lá no Morro de São Carlos, que eu sou cria de lá, acho que todo mundo já sabe, né? E então, Torquato Neto, cheguei a fazer, né, tivemos uma parceria. Mas o Ali Salomão, que era um excelente poeta, né, um cara que escrevia pra caramba, e a gente viveu junto e nunca pus melodia em letra nenhuma dele, nunca aconteceu. Né? E quem mais? Sérgio Sampaio também. Nós nunca fizemos uma música juntos, nunca fizemos uma parceria. Né? E outros mais, Caetano mesmo, né? Ficamos juntos, mas nunca escrevi, nunca teve. Nem eu mesmo sei porquê. Né? Uma coisa que eu não sei explicar. Mas convivi com toda essa rapaziada e nunca aconteceu. Né? Toda essa turma da nossa música, mas não teve uma liga, né? E é bom que a coisa, né, aconteça naturalmente, né? Não vou forçar a barra para alô, nada. Acho que a coisa tem que tomar um caminho natural. Acho que é assim que é bacana, né? Você não deve forçar a barra, pelo menos meu ponto de vista é esse. Mas acho que mesmo assim não posso, né? Porque o Ali Salomão é um cara que tem várias poesias que eu posso musicar, de repente. Isso não vem ao caso, mas não aconteceu ainda.
E agora uma parceria concreta, de um parceiro de estrada, que é um parceiro de muitas viagens com você, que é o Renato Piau.
Renatinho Piau. Pois é, o Renato Piau, que é um músico meu, a gente trabalha já há alguns anos, e somos amigos de padrinho. Eu sou padrinho do filho dele, padrinho do meu filho, e me acompanha já há muitos anos, né? E temos várias parcerias e não tenho, e as pessoas, a maioria são anônimas, né? Ricardo Augusto, que é um parceiro meu com quem eu tenho, baiano, com quem eu tenho bastante música, talvez o meu parceiro que mais tem composições, chama-se Ricardo Augusto. Pelinho Santana, né? Nada, ninguém assim com destaque, a não ser quando vem... eles no meu disco que associam, pô, eu conheço essa pessoa de ser músico, mas não são o cara que toma mídia, posso dizer assim, né? Então eu não tenho assim os parceiros estrelas. Os parceiros são bem...
Então, nestas parcerias mesmo com Perinho e com o Renato Piau, como é que funciona? Você faz uma melodia, entrega, e eles fazem uma letra, entrega, você faz uma melodia?
É, o Renato, nós nunca sentamos para compor assim, juntos, né? Ele com violão, eu com violão. Eu sempre escrevo e mando para ele, ou se não, melodia. Não terminar, acho que ele termina e põe a letra, ou às vezes vai com letra, um pedaço de melodia, ele termina, assim, e vice-versa, né? E nós nunca ficamos juntos, conforme disse. Nunca sentamos e trocamos ideia. Vamos botar a melodia aqui, enfim. Nunca tivemos essa relação. E o Pelinho Santana, não. O Pelinho Santana, nós já, a maioria das composições que nós fizemos, nós sentamos juntos. Eu dava ideia de melodia, ele dava outra. Eu escrevia junto, né? Era uma coisa bem laica. Toma lá, dá cá, tira, apaga e tal, né? E o Ricardo Augusto também é a mesma coisa. O mais diferente é o Renato Piau. Sempre eu mando letra para ele.
Quer dizer, no caso do Pelinho, é mais presencial.
Presencial. A gente fica mais juntos, escreve, fala a melodia, eu termino, mas tudo junto ali. O Renatinho já sempre manda.
Bem, mais uma canção, Dores de Amores, na história.
É uma outra também, as dores que a gente passa, né? Então eu quis passar isso para o papel, né? Que você ama, mas sofre também. Eu quis, né, me mostrar assim, no meu coração o que eu sinto quando estou amando. Né? Foi uma inspiração assim, de botar para fora assim, os meus sentimentos, do que eu acho, né, diante do amor, né, das dúvidas. e que a Zezé gravou. Mas só que eu não queria que ela gravasse, porque eu achava que não tinha terminado. Falei, não terminou ainda. Mas quando ela ouviu eu cantando com a Jane, porque eu sempre cantava com a Jane em casa, e fiz uma gravação, nós dois, aí ela exerceu o máximo, queria cantar comigo. Falei, então vamos fazer juntos.
E cantou lindamente.
Né? É, cantamos bacana, foi bem legal.
Perfeito. Então foi assim que nasceu Dores de Amores, composição de Luiz Melodia, que ouviremos com o próprio criador.
Essa dor tem que morrer. A dor que nos ensina e a vontade de não ter. Sofrer demais que fruto, nós precisamos aprender. Eu grito, me solto. Eu preciso aprender. Curo esse rasgo ou ignoro qualquer ser. Sigo enganado ou enganando o meu viver. Pois quando estou amando é parecido com sofrer. Eu morro de amores, eu preciso aprender. Eu fico com essa dor, ou essa dor tem que morrer. A dor que nos ensina e a vontade de não ter. Sofrer demais que fruto, nós precisamos aprender. Eu grito, me solto. Eu preciso aprender. Curo esse rasgo, ou ignoro qualquer ser. Sigo enganado, ou enganando meu viver. Pois quando estou amando, é parecido com sofrer. Eu morro de amores. Eu preciso aprender. Mas
Maravilha! Ouvimos Dores de Amores, composição e interpretação de Luiz Melodia. Esta música faz parte do repertório do CD Relíquias, lançado em 1995.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Diz por onde é que eu posso entrar? Pelo teu sorriso ou pelo teu olhar? Faço o que quiser, se me deixar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Vitor Cupertino, cantor e compositor fluminense.
Desde criança eu ouço que a gente viaja, a gente ouve rádio no carro. Aquelas músicas me influenciaram muito a fazer uma música que comunica facilmente com o povo. As músicas de rádio, a canção do rádio, ela tem aquele refrão, aquela coisa que fica na cabeça das pessoas, né? Me influenciou muito assim, acabei fazendo músicas assim, que as pessoas falam: Vitor, você faz música que fica na minha cabeça, e eu fico cantando o dia todo. E foi assim, o rádio me influenciou a fazer músicas que comunicam com as pessoas de forma fácil, simples, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor carioca Luiz Melodia. E a música da vez é Salve Linda Canção Sem Esperança, composição só dele. Você lembra?
Entre canções que ouvi, entre notícias que li, entre risadas fiquei, na claridade esperei.
Em entrevista me concedida em 24 de março de 2012, em Brasília, Luiz Melodia me contou a interessante história de Salve Linda Canção Sem Esperança.
Salve Linda Canção Sem Esperança, melodia lindíssima, composição só sua, tem história?
Essa é uma história de paixão, né? Entre canções que eu ouvi, entre notícias, não lembro exatamente assim, né? Acho que mais o auge que eu estava compondo muito, escrevendo muito, então vinha muitas melodias bonitas, eu saía canetando, escrevendo assim, na maior euforia. Acho que essa foi uma das, né, que você vai escrevendo, mas não tem um, sabe, um personagem, algo assim. Não. Acho que foi uma canção. Inclusive fez parte de um festival, mas um festival mais humilde, posso dizer assim. Um festival. Um festival de favela e tal, né? Tinha uns festivais assim pequenos. Eu lembro que na época eu compus. Foi até para um festival, mas. Só eu choramigando mesmo, né?
Fazendo o que sabe, né?
É, isso aí.
Então foi assim que nasceu Salve Linda Canção Sem Esperança, composição de Luiz Melodia, que ouviremos na voz do próprio criador.
Entre canções que ouvi, entre notícias que li, entre risadas fiquei, na claridade esperei. Você não veio, medo ou receio, ah. Trajes bonitos, modernos, um colorido convida, um afagar de outro humano. Eu sei bem, sempre traído, mas tudo é beleza, mas vale a franqueza, ah. Comunico, não peço, espero que neste universo alguém lhe queira como eu. Faço de mim o que posso e de vocês qualquer troço, pra resolver quando se enganam. É
entre canções que ouvi, entre notícias que li, entre risadas fiquei, na claridade esperei, você não veio, medo, receio, rara. Trajes bonitos, modernos, um colorido com vida, um afagar de outro humano. Eu sei bem, sei, fui traído, mas tudo é beleza, mas vale a franqueza. Eu comunico, não peço, espero que neste universo alguém lhe queira como eu. Faço de mim o que posso e de vocês qualquer troço, pra resolver quando se enganam.
Maravilha! Ouvimos Salve Linda Canção Sem Esperança, composição e interpretação de Luiz Melodia. Esta faixa faz parte do CD Relíquias, lançado em 1995.
Luiz Melodia, eu gostaria que você deixasse uma saudação especial para os ouvintes do programa Então Foi Assim, por todo o Brasil.
Gente, então foi assim, né? Então foi assim essa entrevista. Espero que vocês curtam e é bacana que, né, esse livro esteja acontecendo, para vocês ficarem sabendo um pouco mais da nossa interação com nossas canções, com o que a gente escreve, com nossas melodias, com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, né, que, com essa divina graça que Deus nos concedeu de criar, né, e participem com a gente aí. E um abraço aí. Então foi assim.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.